Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
João capítulo 3, versículos 31 a 36, palavras muito bonitas, tanto quanto profundas, e vamos tentar crescer com elas. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar, Deus. Pai Celestial, te agradecemos por podermos pregar a tua palavra, que ela seja proclamada com clareza e poder do alto, para a glória do Senhor Jesus Cristo e para o bem das pessoas que estão aqui. Em nome de Cristo te pedimos, amém. Se fôssemos ler o contexto anterior, versículos 27 a 30, nós veríamos claramente palavras de João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo, o arauto dele. Naquele trecho, os discípulos enciumados relataram que Jesus estava batizando e todos iam encontrá-lo. E quase que foram enredar para João Batista. Olha, aquele que tu batizaste está batizando aí um bocado de gente, então todo mundo ia indo atrás dele. Com palavras muito bonitas, João Batista reage, dizendo que não era o Cristo, que era apenas o precursor dele, que ele era amigo do noivo, não o noivo, e que convinha que dali para diante ele, João Batista, diminuísse e Jesus Cristo crescesse. Então, do versículo 30 até o 35, o foco se concentra na pessoa de Jesus. Quando João Batista diz, convém que ele cresça e eu diminua, aí o texto começa a falar desse que convinha crescer. É difícil saber, nesse trecho agora, 31 em diante, quem é que fala, se é João Batista ou se é João, o autor do Evangelho. Também isso pouco importa, porque não muda o conteúdo. No trecho, Jesus é qualificado de três formas: o que vem das alturas e do céu, o enviado de Deus, segundo, e terceiro, o Filho. Do versículo 31 até o 32, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, repetindo. E testifica o que tem visto e ouvido. Atestado claro da origem celestial do Senhor Jesus Cristo. Ele não veio da terra, como os seres humanos, de maneira geral. Ou talvez aqui esteja um contraste específico para João Batista. Mas ele era um ser humano, então vale para todos nós seres humanos. Nós somos da terra. Quem vem da terra, fala da terra. Esse da terra pode ter um sentido duplo. Pode ter um sentido de a respeito da terra, e pode ser originalmente, ou estando na terra, ou das coisas, estando no lugar chamado terra. Pois no original, no grego, é esse segundo sentido. Não é aquele primeiro, que quem está na terra fala a respeito das coisas da terra. Não. Porque alguém pode estar na terra e falar das coisas do alto, como aliás eu estou falando agora. Na terra, falando das coisas do alto, não da terra. Mas esse aqui, quem está na terra fala das coisas da terra, é dentro do conhecimento que adquiriu na terra. Tudo que você fala de Cristo, que você conhece do Evangelho e das coisas espirituais, você aprendeu aonde? Você fez uma viagem aí, intergaláctica, aprendeu a ir pelos astros, ou você foi aos céus e voltou e aprendeu. Não, você aprendeu tudo que você sabe na Terra. Então você é da Terra, você fala o que é da Terra no sentido que você aprendeu aqui. Este é o sentido do texto aqui. Por outro lado, quem veio das alturas fala das coisas que aprendeu lá, nas alturas, e que viu lá no céu. E obviamente é superior. Ou as coisas que ele viu lá são superiores às coisas da Terra. Todos viram falar em Marco Polo, aquele viajante internacional famoso, veneziano, da Itália, no ano de 1300, mais ou menos nesta era. Ele passou muito tempo, fez uma viagem enorme até o Oriente, Extremo Oriente, até a China, e lá ficou durante muitos anos e voltou até com seu pai. E voltou para a terra dele. Fica imaginando que, quando Marco Polo falava de coisas da China, todo mundo parava para ouvir. Não era um palpite, não era que leu um livro, nem que ouviu uma lenda. Mas ele esteve na China, aliás, até governador de uma província da China, camarada, então, sabesse que ele era. Mas quando ele falava, então, da China, tinha que se respeitar, porque ele esteve lá. Pessoalmente, era até amigo lá do imperador. Pois Cristo, isso aqui que o texto quer ensinar, esteve pessoalmente no céu. E mais, não é que ele esteve, ele era daqui, foi lá, e aqui o exemplo de Marco Polo falha, que ele era da Itália, foi na China e voltou. Não é que Cristo esteve aqui, foi no céu, viu as coisas. Paulo esteve no terceiro céu e viu algumas coisas, foi proibido até falar. Essa é a diferença, que fala da terra, foi levado por Deus até o céu, voltou. Aqui, Cristo, ele é de lá, ele veio do céu, ele não veio da terra, do céu e voltou, ele já veio de lá, é o lugar de origem de Cristo. Origem não no sentido que ele nasceu lá, ou que ele passou a existir lá, que ele nunca teve início de existência, mas lugar de origem no sentido que é de onde ele partiu para cá. Pois Jesus falou do que ele pessoalmente viu e ouviu lá. Quer dizer que é uma maravilha, né, pastor? Jesus veio do céu, fala das coisas do céu. Obviamente era um ser diferente, atípico, que era o único. Então todo mundo corria para ouvir o que ele dizia e aceitava de bom grado. Infelizmente não é assim. Versículo 32. Segunda parte. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. É óbvio que esse ninguém é uma força de expressão. Como você vai para uma universidade, rapaz, não tinha ninguém lá. Ninguém, né? Porque primeiro você já estava lá, né? Para poder dizer. Então, tinha três pessoas, estavam esperando 100, foram três. Então foram pouquíssimas pessoas, a rigor, foram pouquíssimas pessoas. Mas você diz, rapaz, não tinha ninguém na festa, foi um desastre, não tinha ninguém. É relativo. Então, muitas vezes, o autor das Escrituras, ele usa essa liberdade de dizer, ninguém aceita o seu testemunho. O próprio João, que estava escrevendo, aceitou. Lógico, se ele nem escrevendo, ele estaria. Mas o fato é que a grande maioria não aceitou. Isso mostra que ir ao encontro de Jesus não significa aceitar as palavras dele. Observe. Ninguém aceita o teu testemunho. Ou seja, as pessoas iam ouvi-lo, entravam em contato com ele, mas não aceitavam. Então, ir ao encontro de Jesus, ou ouvir dele, ou ter contato com ele de alguma forma, não significa aceitar as palavras dele. Ele próprio se queixou do povo que tinha ido atrás dele no dia seguinte que ele multiplicou pães e peixes e foram para muito longe, depois do lago de Genezaré, foram atrás dele e ele não gostou de que tinham ido ao encontro dele. Vocês vieram atrás de mim por quê? Porque eu dei comida para o estômago de vocês, se não foi literalmente assim, eu estou parafraseando. Então vocês estão de barriga cheia? É por isso que vieram ao meu encontro? Querem que eu dê para vocês comida? Talvez dinheiro também? Não é. Existem muitos motivos para alguém ir após Jesus, mas não aceitar o que ele diz. E ainda hoje, infelizmente, existe esse fenômeno. Milhões de pessoas se chamam cristãs, falam dele, dizem que são seguidores dele, mas não levam a sério o que ele diz. Não aceitam a palavra dele de uma forma plena. Aceitam um pedaço. E aceitar um pedaço significa não aceitar nada aos olhos dele. É tão fácil ouvir alguém que se rotula cristão dizer: ah, é, mas eu não acredito em Adão e Eva. Então você está chamando Cristo de ilusório, enganador, mentiroso ou algo parecido, porque ele falou de Adão e Eva claramente. Você não está levando a sério o que Cristo falou. Ele falou em muitas coisas do Velho Testamento, em milagres, em personagens que hoje é moda, até dentro do cristianismo, é moda negar. Examine o seu caso. Se você é um desses que vai atrás de Jesus no sentido de gostar de ouvir e de falar dele, se identifica até como cristão, mas não tem nada a ver com ele, no sentido pleno, no sentido de aceitar a palavra dele e viver de acordo com a palavra dele. Versículos 33 e 34. Pois o enviar, quem todavia lhe aceita testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Mas o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem tem a felicidade de aceitar o que Jesus diz, certifica que Deus é verdadeiro. Esse certifica vem da ideia de selar, colocar o selo, de comprovar. É como um fiscal comprova que um produto é verdadeiro e não falsificado. Ele taca o selo dele, o carimbo dele, ainda assina lá. Ele comprova, ele certifica. Esse é o termo no grego. É selar, comprovar, formalmente. Então, o texto diz isso. Quem comprova o testemunho dele? Quem certifica? Estou no versículo... é a palavra aceitar, aqui que tem essa ideia. Não, aqui, certifica que Deus é verdadeiro. Comprova que Deus é verdadeiro. Esse verdadeiro aqui, entendo, não no sentido de que Deus é real, porque a palavra pode ter duplo sentido. Verdadeiro, quase sinônimo de real, contrário de irreal. Mas não é esse sentido aqui. O sentido é de confiável, de fiel. As palavras dele são verdadeiras, ou seja, são fiéis. Então, quem aceita as palavras de Cristo comprova que Deus é fiel. Por quê? Porque as palavras do Senhor Jesus Cristo, impregnadas de informações sobre o Pai dele, sobre os seus atributos, sobre os seus planos, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos, se encaixavam com tudo que o Velho Testamento dizia de Deus. Então, quando Cristo falava do Pai, era só correr para o Velho Testamento e checar. É um Deus fiel, porque ele disse através de profetas, de pessoas que nem estiveram lá, mas falaram deste Deus e escreveram isto. Vem este aqui, filho dele, que vem direto do céu e fala. Esse fala não porque ouviu falar, não porque foi inspirado, mas é porque ele viu. E quando nós chocamos o que ele diz aqui com o que está escrito aqui, bate. É um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. É assim que eu interpreto esta passagem aqui. Jesus, o enviado de Deus, falava precisamente as palavras do Pai. Ele era o Logos. Logos é traduzido por palavra, mas a ideia é muito mais profunda, a ideia de expressão, de uma exteriorização. Cristo era o Logos de Deus no sentido de tudo que Deus Pai queria dizer para a raça humana e mostrar e evidenciar, Deus fez enviando Cristo. Ele era mais do que a sua palavra, a própria pessoa, dele aqui. É como se Jesus dissesse, mais ou menos assim, tudo que vocês aprenderam na Bíblia, da época era o Novo Testamento, hoje é Novo e Velho, as histórias, os relatos, eu vi acontecer lá do céu, eu presenciei, eu tenho estado com o Pai sempre, e é exatamente como está escrito. Eu confirmo tudo. As palavras dele eram absolutamente confiáveis, porque ele tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, não como por medida. Viram aí? Porque o Pai não dá o Espírito por medida. Provavelmente aqui é uma referência à forma como Cristo tinha recebido o Espírito Santo. Cristo. Porque é difícil dizer isso de um crente. Que um crente recebe o Espírito Santo sem medidas. Só a palavra de Deus diz que cada um exerça o dom que recebeu como a medida que recebeu do Espírito Santo, a medida da fé de cada um. Então, fica óbvio que nós temos uma medida. Cada um de acordo com o dom que recebeu. Então, não, é muito complicado dizer que um crente tem o Espírito Santo sem medida. Então, provavelmente, a explicação melhor aqui é que esta expressão, sem limite, é para Cristo. João Batista tinha o Espírito Santo com limites. Paulo tinha o Espírito Santo com limites. Cristo, sem medida, era totalmente possuído pelo Espírito Santo. Infelizmente, a nossa carne não deixa sermos possuídos pelo Espírito Santo 100%, no sentido de uma influência total. Não é que um pedaço de nós não foi santificado e vai um pedaço para o céu e um pedaço para o inferno. Obviamente não é isto. Mas o Espírito Santo não nos controla 100%, porque nós somos fracos. E tem áreas nossas que resistem ao Espírito Santo de Deus. Cristo resistia zero. Era suave. Então o Espírito penetrava tudo o que se dizia respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu sem medida, total. Ele era o recipiente transbordante do Espírito Santo. Como seria bom se nós fôssemos também, e se a medida com a qual nós recebemos o Espírito Santo fosse crescendo cada vez mais pela nossa santificação e pelo nosso abandono do pecado. Que tal crescer na medida com que Deus lhe dá o Espírito? O Espírito Santo, o Espírito dele. Um dos meus costumes prediletos quando estudo a Bíblia é descobrir a Trindade em passagens. Eu gosto. Está um aqui, para os que gostam também. Versículo 34. Pois o enviado de Deus, o Filho, obviamente, fala as palavras dele, Deus, porque Deus, o Pai, não dá o Espírito por medida. Trindade aqui presente neste versículo. É muito gostoso descobrir a Trindade discretamente permeando a Bíblia. Um pouquinho do Velho Testamento, um pouquinho não, tanto quanto, mas muito mais no Novo. Versículo 35, muito interessante o que acontece aqui. A mudança nos termos. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Agora, o enviado de Deus é chamado de Filho e Deus é chamado de Pai. Não é por acaso. O relacionamento do enviado de Deus e o próprio Deus não era um relacionamento formal, como um embaixador representando um rei num lugar distante, falando oficialmente em nome deste rei, ou de um presidente, mas de maneira fria, oficial, mas fria, formal. Até aqui temos visto Cristo como o enviado do Deus Todo-Poderoso, o enviado dele. Poderia ser um enviado formal, um embaixador, simplesmente. Mas agora fica claro que Deus que enviou aquele embaixador tinha um relacionamento pessoal íntimo com ele, com o enviado. Na realidade, um relacionamento cheio de amor entre os dois. Nós nunca vamos entender a profundidade do amor de Deus, Pai e o seu Filho. Nunca. Mesmo na glória, eu não tenho expectativa de entender a profundidade deste amor. Mas, só o fato de serem chamados assim, Pai e Filho, nos ajuda a ter uma ideia, porque nós conhecemos o relacionamento Pai e Filho humanos. O quanto é íntimo, o quanto é profundo, o quanto é belo. Então, nós temos uma ideia pequena, imperfeita, fraca, mas é uma ideia real de que o Pai e o Filho, aquele a quem ele enviou, eles se amam muito porque são Pai e Filho. O amor do Pai ao Filho é tanto que todas as coisas ele, Pai, tem confiado às mãos do Filho. E agora fica infinita a distância entre Jesus Cristo e os outros profetas que vieram antes dele, inclusive o próprio primo dele, sanguíneo João Batista. Quem seria o arrogante, ou talvez aloucado, queria dizer: tudo o que existe, Deus entregou a mim. Não tem ser humano, nascido de homem e mulher, que diria isto. Só o Filho, que veio da própria essência do Pai, que veio do céu, seu lugar de origem, é que poderia falar com essa autoridade, com esse peso. Tudo, João falando da de Cristo, tudo que o Pai tem, entregou às mãos do Filho. Tudo que existe está entregue a Cristo. Inclusive você, que está aí. Não, o pastor deve estar falando para os crentes que já são de Cristo. Eu ainda não fiz a minha decisão, ele não deve estar me incluindo. Estou incluindo um passarinho, estou incluindo essas plantinhas que estão aqui dentro, a energia que roda esse ventilador, que só eu estou vendo, o resto leva todo mundo está. Tudo que existe está nas mãos de Cristo, inclusive você sem Cristo, no seu coração e na sua alma. Mas a batida do seu coração, respirar dos seus pulmões, as suas moléculas, os seus átomos, estão totalmente sob o controle de Cristo. Preste atenção a isto. Seria bom que o seu coração espiritual também estivesse. Que o físico está, o espiritual, aí vai depender de um exercício de fé da sua parte. Mas é gostoso quando junta as duas coisas. Você crê naquele em cujas mãos você depende. É bom demais. Ao contrário, deve ser estranho, não é? Aliás, deve ser não. É, porque eu já fui 24 anos assim. Eu não crio naquele em cujas mãos eu estava e não sabia e não queria saber. Mas é ruim olhar para trás e dizer: que vida estranha, desagradável, esquisita. Se está nas mãos de uma pessoa divina, e não se crê nisto, uma vida contraditória na própria essência desta vida. Pois se você não tem Cristo, amigo, amiga, este é o resumo da sua existência. Finalmente, versículo 36. Esse 36 é quase uma espécie de conclusão. É como se o João, o evangelista, dissesse: considerando tudo o que foi dito aqui sobre Jesus, vamos ver as consequências sobre as pessoas, dependendo da maneira como reagem quanto a Cristo. É mais ou menos isto a explicação do versículo 36. É uma conclusão. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo mereceria uma pregação inteira só sobre ele, e não um finalzinho de pregação como eu estou dando. Não estou tratando esse versículo como ele merece, mas um dia eu trato, se Deus quiser. Pretendo dedicar uma mensagem inteira para ele. Mas, resumidamente, o que se vê aqui é que só existem dois tipos de pessoas no mundo quanto à reação sobre Cristo. quem crê no Filho. 2, que se mantém rebelde contra o Filho. 3, não existe. Não existe. Não, pastor, eu acho que eu não sou um nem sou outro. É. Desculpe, mas você é. Ou um ou outro. Quem crê no Filho, não apenas acreditar nas palavras. Ah, isso aí todo mundo acredita. Até o demônio acredita. Grande coisa. Não, mas eu acredito que Jesus falou. Sim, eu também acredito nos histórios que está registrado aí de palavras de pessoas antigas, na primeira Bonaparte, que se escreveu ali. Eu acredito que eles disse aquele discurso lá. Grande coisa. Não quer dizer nada em termos de salvação. Você crê. Ou só acreditar. Mas esse acreditar, ou esse crer, inclui submeter a pessoa dele, reconhecendo que a morte dele foi válida para pagar pelos seus pecados. Este é o ponto, meu amigo. Minha amiga, reconhecer que a morte de Cristo foi suficiente, foi poderosa para pagar os seus pecados e que você é pecador e que você precisa de salvação. É isto. Muito bem. Então, alguém que reconhece isso e aceita, o que acontece? Terá a vida eterna, certo? Tá certo? Ah, vocês não estão lendo não para me ajudarem? Vamos lá, gente. É isso que diz? Eu acho que a faringite atingiu meus ouvidos. Eu não estou ouvindo a resposta de ninguém. Não é terá a vida eterna. É tem. Mas, pastor, o senhor olhou no grego. Olhei. E mais, o grego é contínuo, nem existe no grego essa ideia de eu tenho uma caneta. Sabia? Eu estou tendo uma caneta. É contínuo. Eu leio o livro. Não é assim. Eu estou lendo o livro. É ideia de continuidade. Então mostra que a pessoa está tendo a vida eterna. Agora, já está gozando desta vida eterna. A única condição para alguém ter a vida eterna, crer em Jesus Cristo pela fé. Ponto. Nada de obras. Eu não vou entrar por este caminho, mas lembre, aqui não fala em obras, é crer em Cristo. Tem a vida eterna. Acabou-se. E quem entra na posse da vida eterna, entra de maneira irreversível. É irreversível alguém ser filho do fulano e a ciclana. Eu acho que você concorda comigo. A pessoa é filho do João com a Maria. O João pode ficar com raiva do filho, a Maria pode odiar o filho, o casal pode deserdar o filho, mas não interessa. Aquele filho é e sempre vai ser filho do João e da Maria. Ele é a cara do João, o nariz dele parece com o nariz do pai, o jeito de falar parece com a mãe, o jeito de andar parece com o avô. Não tem jeito. Ele é filho do João com a Maria. É irreversível. Ora, se isto acontece no plano físico, que é um plano fraquíssimo comparado com as coisas espirituais, imaginem a nível espiritual. Quando alguém é feito filho de Deus, selado pelo Espírito Santo. Acabou-se. Não existe nada mais patético neste mundo do que alguém dizer assim, eu fui crente. Quem fala assim não está entendendo nada das coisas mais básicas do Evangelho. Porque a pessoa, uma vez salva em Cristo, tem a vida eterna. Sim, e quem não crê? Segunda categoria, o que se mantém rebelde contra o Filho? E se manter rebelde, literalmente, significa não se deixar persuadir. Essa é a ideia. Resistir. Se recusar a aceitar. Se a pessoa precisa se deixar persuadir por Cristo, é porque a situação natural dessa pessoa é contra o Cristo. Claro. Rapaz, você conseguiu persuadir o fulano da sua ideia? Só essa pergunta já pressupõe que o fulano não estava gostando muito da sua ideia. Claro. Então, não faria essa pergunta. Seria assim, você falou da sua ideia, fala, ele achou muito bom, joia. Mas quando alguém pergunta, você conseguiu convencer, você conseguiu persuadir, é porque alguém estava resistindo à sua ideia até que você conseguiu. Então, esta ideia aqui de que as pessoas resistem a Cristo e que é necessário se deixar persuadir é corretíssima. E essa é a ideia. O ser humano já nasce contra Cristo, contra Deus. Eu disse que aceito tudo de Jesus. Eu não disse que aceito tudo também de Buda. Uma coisa não anula a outra, né? Então, geralmente essas pessoas que não resistem a nada não creem em Cristo. Quando ele prega que ele é a verdade, que ele é a luz, que ele é a salvação, que ele é a vida, que ele é o caminho. Você tem resistido a Cristo, sim, se você não é crente ainda hoje. Há uma resistência natural, eu diria até mesmo não tão consciente. Não tão afrontosa. Não estou dizendo que você arregaça as mangas e coloca o punho contra os céus. Não estou dizendo isso de você. Estou dizendo que você resiste contra Deus desde que você nasceu. E é preciso que você seja persuadido para poder aceitar Cristo. Os que não se persuadem, os que não se deixam convencer, se mantêm rebeldes. Vocês estão vendo aqui. Não é se torna rebelde, é se mantém, porque já é, desde que nasceu. E o que ocorre com aqueles que se mantêm rebeldes? Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Interessante. Aqui não diz que a ira de Deus permanecerá, mas permanece. Pastor, o senhor checou também no grego? Chequei. É no tempo presente. E aquele tempo que o senhor falou que continua... É. Então você pode ler assim, não verá a vida, mas sobre ele continua permanecendo a ira de Deus. Você sabe o que é o peso de levar nas costas, saindo daquela porta, sem Cristo, e saber que está levando para casa, em cima da sua alma, a ira de Deus? Você ter a ira de um vereador já é ruim. Você ter a ira de um prefeito em cima de você já é um pouquinho pior. Você ter a ira de um governador poderoso em cima de você é um terror. Um ministro da fazenda que manda na Receita Federal. Com ira. E com o presidente da República com muita ira pessoal contra você. Estava vendo a biografia daquele famoso... Charlie Chaplin, e ele acabou expulso dos Estados Unidos, e ele adquiriu a ira das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos, começando com o presidente da República, que tentou persuadi-lo a não lançar um filme contra Hitler, na época que Hitler vive, chamado Grande Ditador. Filme fortemente político, todo mundo pensa que é um filme que tem que fazer para a gente rir, palhaçada, mas é muito mais político do que cômico. E ele teve sobre si a ira do chefe do FBI e presidente da República. Resultado, foi visitar a Europa, a terra dele, a inglês. Ele estava dentro do navio. Antes de chegar lá, recebeu um telegrama que ele estava proibido de voltar para os Estados Unidos. Sofreu muito e tudo. O peso da ira de autoridades em cima dele moeu com ele, prejudicou fortemente a ele. Agora você tem a ira de Deus em cima de você, permanecendo ali, não é uma situação boa, nem invejável, de jeito nenhum. Porque se mantém rebelde contra o Filho. Não crê, não aceita, é duro, fecha o coração. Não tem outro jeito. Providência mais importante que um ser humano tem na vida, encerrando e concluindo, meu amigo, minha amiga, é crer no Filho de uma maneira plena, total, deixando de ser rebelde contra ele. Aos que já tomaram essa providência, que são crentes no Senhor Jesus Cristo, os seis irmãozinhos que se batizaram agora, consumando aqui, inclusive, esta ordem de Cristo, Graças a Deus por cada um de vocês seis, por cada um de nós que já somos salvos em Cristo há mais tempo, já membros desta igreja. Graças a Deus por todos os seres humanos neste mundo salvos por Cristo, em outras denominações, em outras igrejas. Graças a Deus por cada um que não se mantém rebelde mais contra o Filho e escapou da ira de Deus. Que você seja tocado pelo Espírito Santo hoje, para que você não se mantenha mais rebelde contra o Filho, nem que você não queira, você está sendo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que isso aconteça na sua vida o mais rápido possível, porque nunca ninguém sabe quando vai partir. E o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disto, o juízo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoe esta pregação de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.